Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um programa na hora do almoço. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estou com vocês de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e uma hora da tarde, aqui na Rádio Morada do Sol FM, para trazer os grandes players, os grandes atores do agronegócio do nosso Brasil. Nesse mês de março, mês internacional da mulher, eu tenho entrevistado muitas mulheres aqui. Aliás, o ano todo eu entrevisto mulheres, né? Mas esse mês, assim, a gente está dando uma ênfase maior nas histórias. E hoje eu vou compartilhar com vocês a história de uma mulher guerreira que teve várias perdas na vida, mas deu a volta por cima, soube superar e tem uma história bem assim, impactante. Eu vou conversar com a Anita Bufaisal, empresária, pecuarista e veterinária. É administradora do Grupo Limoeiro e é fundadora da AgroPats, que é um movimento que apoia mulheres na agricultura. A Anita Bufaisal mora em Goiânia, ela vai conversar conosco direto do seu escritório lá de Goiânia. E o tema da nossa entrevista será uma jornada de liderança e inovação no agronegócio. Eu te convido a continuar aqui comigo para você ouvir essa história e depois eu quero saber da sua opinião, tá bom? O que, que você achou dessa entrevista, se você gostou, me conta depois, tá? Já já eu trago a entrevista com a Anita Bufaisal para vocês.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira nós temos dicas técnicas sobre remineralizadores aqui no Minuto Trato Agro.
Ouça agora dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
Os remineralizadores de solo são uma alternativa sustentável para melhorar a fertilidade e produtividade agrícola. Compostos por rochas moídas ricas em minerais indispensáveis, eles repõem elementos fundamentais para o crescimento das plantas, como potássio, cálcio, magnésio e silício. Presente no mercado, o FMX Trato é um desses remineralizadores ricos em macro e micronutrientes. Diferente dos fertilizantes sintéticos, os remineralizadores liberam nutrientes gradualmente, favorecendo o equilíbrio do solo e reduzindo a necessidade de insumos químicos. Além disso, melhoram a retenção de água e aumentam a atividade biológica, fortalecendo a estrutura do solo. Agricultores que adotam essa prática observam benefícios a longo prazo, como maior resistência das plantas à pragas e doenças, além da recuperação de áreas degradadas. O uso contínuo promove uma produção mais eficiente e sustentável, alinhada às demandas do agronegócio moderno.
Você ouviu Dicas Técnicas no Minuto Trato Agro.
Produtor rural, solo saudável e lucro real é Contrato Agro.
No coração do Brasil, terra fecha a cultivar, Trato vem para mostrar um novo jeito de plantar. Solo rico a prosperar, vida nova vai brotar, com o FMX, superprodução que vai reinar. Trato Agro é solução, é regeneração, agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Trato Agro é solução, é regeneração, agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Agricultura sustentável, lucro real e solo saudável.
Toda quarta-feira também o meu amigo Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo.
com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a toda a sua audiência. Durante esse mês, estamos falando sobre as dívidas rurais do produtor e o direito ao alongamento. O produtor rural, ele tem direito de alongar a sua dívida sem comprometer seu patrimônio ou a continuidade da sua produção. Mas quais são as dívidas que podem ser alongadas? Podem ser alongadas as operações de crédito rural contratadas junto a bancos ou cooperativas de crédito, independentemente de serem lastreadas com recursos obrigatórios ou livres. Além disso, não é necessário que as operações estejam formalizadas por meio de cédulas rurais. Dessa forma, também é possível alongar operações realizadas em cédulas de crédito bancário, uma vez que tanto a legislação quanto o Banco Central permitem o uso desse instrumento para materializar operações de crédito rural. A regra geral permite o alongamento da dívida nas seguintes situações: quando houver dificuldade na comercialização dos produtos, ou frustração de safra devido a fatores adversos, ou ainda ocorrências que prejudiquem o desenvolvimento das explorações. Se o produtor rural enfrentar uma ou mais dessas situações, ou se houver alguma normativa específica, ele deve exercer o seu direito, solicitando o alongamento da dívida junto ao banco financiador. Para garantir o direito à prorrogação da dívida rural, é essencial seguir os procedimentos adequados. Por isso, contar com a assessoria de um advogado especializado em crédito rural pode fazer toda a diferença no processo. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, aquele abraço. Até a próxima quarta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho. Eu estou de volta com a minha entrevista com a Anitta Bufaisal.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A minha entrevistada de hoje é a Anitta Bufaisal, empresária, pecuarista e veterinária. Ela é administradora do Grupo Limoeiro e é fundadora da Agropatis, um movimento que apoia mulheres na agricultura. E o tema da nossa entrevista será uma jornada de liderança e inovação no agronegócio. Anitta Bufaisal, tudo bem com você?
Tudo ótimo, Divino. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, viu, quando recebi o seu convite.
Achei que você ia estar de bota, de chapéu. Toda, já, como diz o gaúcho, toda piuchada.
Eu ando muito assim, mas anda. Agora eu tô no escritório de casa, eu tô mais pro meu lado pátio do que pro meu lado agro, né?
O que que é o lado pátio, Anitta?
Meu lado da cidade, meu lado mais arrumadinha. Eu acho que a gente, na verdade, a gente está de acordo com a situação, né? Eu estou aqui no escritório, trabalhando, parei um pouco para a gente ter esse bate-papo aqui. Mas no meu dia a dia, na fazenda, quando eu estou a trabalho no campo mesmo, eu estou de bota, chapéu, adoro. Toda a tralha.
Quanto por cento do seu tempo você é produtora rural? Quanto por cento você é parte?
Eu acho que produtor rural é produtor rural 100% do tempo, né? Mesmo quando eu estou na cidade ou aqui no escritório, eu estou mergulhada nas planilhas, vendo cotações, levantando custo, preço. Então, e olhando chuva, se vai chover, se está sol, como é que está o gado, preço da arroba. Então, a gente não desliga. Esse lado de produtor rural, ele é full time. Até quando a gente está dormindo, a gente perde o sono e fica pensando nele, né? Essa parte mais parte, o que a gente fala muito até das agropartes, é que a gente mistura muito a cidade com o campo, né? Não é só porque eu sou produtora rural que eu tenho que ter muito esse lado só, né, masculino demais ou não. A gente vive os dois mundos, ao mesmo tempo que eu estou na fazenda, eu estou aqui na cidade com meu marido, meus filhos, vou em festas, enfim, é esse mix todo que é a vida de qualquer mulher hoje em dia, né?
Antes de contar um pouco da sua história, a gente vai começar do começo, tá? A gente vai voltar daqui a pouco. Mas você falou assim, masculino demais. O agronegócio, ele ainda é masculino demais?
Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que quem é do agronegócio, as mulheres do agronegócio, têm essa pegada mais masculina e que é um ambiente mais masculino. Eu confesso que eu nunca tive isso, porque eu venho de uma família que as mulheres estão muito à frente disso, né? A minha mãe está à frente mesmo das fazendas nossas há mais de 30 anos, como ela mesmo, gestora, na frente de tudo. Então, para mim, isso sempre foi muito natural e comum. Mas eu percebi que as pessoas em volta, e que não são muito, sempre olhavam um pouco com estranheza. Mesmo eu não sentindo isso, que para mim, para minha realidade, isso é uma coisa muito comum já há muito tempo.
Mas você acha que essa coisa da mulher, às vezes, ficar mais... Essa palavra pode ser até mal interpretada, mas, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? Essa questão da mulher ficar mais masculinizada até, seria uma capa de proteção, digamos assim?
Sim, com certeza. Eu acho que, às vezes, a gente se veste de alguma forma para tentar se impor, né, dentro de um ambiente que talvez pareça um pouco mais hostil. E eu acho, sim, que a gente tem, vamos supor, a gente tem que estar adequado para cada ambiente, mas eu vou, por exemplo, eu estou no curral, eu vou estar de bota, chapéu, camisa, adequada para aquele ambiente, mas com o meu charme, a camisa que eu gosto, a bota que um charmezinho que eu gosto, enfim. É ter esse capricho que a mulher sabe dar, né? Ela sabe colocar seu jeitinho ali.
Vamos contar um pouquinho da sua história agora? Vamos voltar lá quando você era criança. Me conta um pouco de a sua origem, a origem da sua família.
A minha família, ela tem dois braços, assim. A família da minha mãe é uma família extremamente do agronegócio, né? Desde os meus tataravós, sempre todos viveram na fazenda. Primeiro eles eram de Minas, vieram para Goiás. Meu avô veio para Goiás nos anos 50. E aqui se fixou ali na região de São Luís de Montes Belos. Comprou sua primeira terrinha lá, ainda um alqueiro e alguns litros, assim, uma coisa bem pequena. Veio ele e minha avó. E começaram a construir o que hoje é o Grupo Limoeiro. A gente trabalha com Nelore há mais de 70 anos também na região. De lá a gente foi também para o Mato Grosso. E a gente segue essa linha aí do Nelore, principalmente, e da pecuária. Fazemos cria, recria e engorda, um ciclo completo, dentro desse ramo. Já a família do meu pai já era uma família mais de imobiliárias e de outra parte, mas meu pai, quando casou com a minha mãe, que era filha única, ele se apaixonou por fazenda e virou fazendeiro também. Aí comprou a fazenda dele, começou a ajudar o sogro, E se enveredou aí pelo mundo do agronegócio também, foi presidente de associações do agro, ele era uma pessoa muito ativa dentro do agronegócio.
E a Anitta criança? Ia para a fazenda? Como é que é?
A Anitta criança só ia para a fazenda, praticamente. Todas as férias, todos os feriados, né? Aquela coisa bem de família que tem fazenda. Naquela época as férias eram bem mais longas do que são hoje.
Muito longas, muito.
Passava 3 meses na fazenda, depois passava mais 1 mês, depois todos os feriados ia também. Eu confesso que eu não era uma criança que amava isso. Eu gostava muito mais de ficar na cidade do que ir para a fazenda, mas não tinha opção, né? Tinha que ir. E eu tinha um irmão mais velho que eu, e esse sim, ele era apaixonado por fazenda, apaixonado por animais. Quando a gente era adolescente mesmo, em vez de ter banda de rock pregada na parede, ele tinha a foto das vacas e dos bois campeões na época, assim, ele realmente amava muito aquilo. Só que aí eu perdi primeiro meu pai, eu tinha 11 anos, que já foi uma grande virada na nossa vida, porque aí minha mãe, que apesar de ser a filha do fazendeiro, ela não tomava conta, assim, da fazenda, mas ela teve que entrar e começar a administrar as fazendas que meu pai deixou. E passou 5 anos o meu irmão também, que era mais velho que eu, e estava ali praticamente também assumindo junto com a minha mãe as fazendas, ele também veio a falecer. Então ficou só eu e minha mãe.
Essa perda do seu pai, ela foi repentina? Ele estava doente? Como é que foi?
Não, as duas perdas foram de acidentes. E o meu pai morreu voltando da nossa fazenda do Mato Grosso num acidente de avião. E o meu irmão tinha ido também com um grupo de fazendeiros para Zebulândia, em Araçatuba, fazer uma espécie de um final de semana de dia de campo lá na VR. E na volta, eles estavam de ônibus, teve um acidente com um ônibus e meu irmão veio a falecer também.
Puxa vida, assim, deixa eu focar um pouquinho aqui na sua mãe. Deve ter sido uma barra, primeiro perdeu o marido, depois, na sequência, 5 anos depois... perdeu o filho. Quer dizer, o esteio que ela teve naquele momento foi você.
Nem sei, né, se eu consegui tanto assim, mas foi. Ela é uma mulher muito forte, assim, que a admiração que eu tenho por ela é monstruosa, porque até hoje ela sempre foi muito firme, assim, nunca se mostrou abalada para mim. Ela sempre enfrentou muito com todas essas coisas que aconteceram. Acho que a própria fazenda e o trabalho foi a válvula de escape dela. Ela se mergulhou nisso ainda mais ainda, trabalhou mais ainda. Acho que até para não parar, né, e ficar pensando nas coisas que estavam acontecendo. E foi realmente uma coisa que foi a virada de chave, né, para a fazenda e para mim também, que na época que meu irmão faleceu, eu estava prestando vestibular. Como eu disse antes, eu não era a pessoa mais apaixonada por fazenda, mas eu resolvi prestar para medicina veterinária para me envolver mais nesse mundo, para eu conseguir, assim, que eu queria ajudar minha mãe de alguma forma.
Isso então, antes do falecimento do seu irmão, essa decisão da veterinária, ou foi após?
Não, depois, que quando meu irmão faleceu, eu ia prestar vestibular em meses. Foi pouco antes de eu fazer a inscrição do vestibular na época.
Mas você já sabia que era veterinária ou não?
Não, aí eu decidi fazer porque ele morreu e foi uma forma que eu encontrei na época de tentar estudar algo para que eu poderia ajudar mais minha mãe. Era mais ou menos essa a minha ideia naquele momento. E foi muito bom, sim, porque aí eu realmente envolvi, comecei a ver a fazenda com os outros olhos, não só aquela fazenda daquela menina que ia passar férias ou final de semana, ver aquilo como um negócio, que eu tinha que dar continuidade àquilo, porque a partir daquele momento só tinha eu mesmo, e eu não queria ver aquilo morrer, porque eu tenho muito orgulho, vi minha família, né, criar tudo aquilo, desenvolver tudo aquilo ao longo de tantos anos, então eu mergulhei mesmo naquilo profundamente, e hoje eu falo que eu adoro fazenda.
Quando seu pai faleceu, você tinha quantos anos?
11.
11 anos. Seu irmão faleceu, você tinha 16, isso? Quer dizer, você era uma criança, depois era uma adolescente. E você teve que se tornar uma pessoa adulta de uma hora para outra, ou não? Como a sua mãe ainda estava ali assumindo os negócios, você ficou ainda assim um pouco por trás. Como é que foi isso, esse processo?
A minha mãe me deu muito respaldo, assim, ela não deixou queimar muitas etapas, mas é claro que acontecimentos assim amadurecem muito, né, a gente. Minha mãe começou a ficar muito fora da fazenda e eu comecei a ficar mais na cidade sozinha, então eu tinha que me desenvolver um pouco mais. Então acabei que eu desenvolvi um pouco esse lado, né, esse amadurecimento. O que não tinha como não acontecer. Mas a minha mãe me protegeu muito e ela assumiu todos os papéis nessa minha adolescência e me preservou muito.
Anitta, quantos anos sua mãe tem hoje?
69.
Eu vou para mais um intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo o agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Anitta Bufaisal, uma mulher de luta, uma mulher que tem uma liderança, uma mulher que é exemplo no agronegócio, é exemplo para sua família e é exemplo para muitas outras mulheres, porque ela criou um grupo chamado Agropats que apoia mulheres na agricultura e também na pecuária. Hoje, existe uma preocupação melhor de preparação da mulher para esses momentos, né? Existem empresas, entidades, cooperativas que estão preocupados tanto com a sucessão, né, em relação aos filhos, quanto a preparação da esposa. caso venha acontecer alguma coisa assim. Mas naquela época, que ano foi que seu pai faleceu?
94.
Em 94, eu creio que isso não era assim tão latente quanto é hoje, né?
Não era. As pessoas não pensavam tanto nisso. Inclusive, na época, a gente tinha fazenda no Xingu, no Mato Grosso, que era uma área assim, completamente... Era muito difícil para a mulher ali, né? Porque só de distância de onde a gente morava para lá eram 1.100 quilômetros, sendo que 400 de estradas de terra. Meu pai faleceu num acidente de avião voltando para lá. Então, a gente nunca mais teve coragem de pegar avião menores, de fazenda, assim, porque, né, acaba criando um certo trauma. Então, minha mãe ia de ônibus, porque também sozinha dirigindo não era tão fácil. É assim, ela passou por muitos desafios. Ela encontrou pessoas que ajudaram muito ela nesse caminho, né? Ela tinha amigos fazendeiros da família mesmo na região. Ela teve uma grande amiga que também era viúva e que já tinha sido viúva antes dela, que deu uma mão. Esse suporte, assim, ele é essencial. Eu acho que hoje a gente encontra mais isso, inclusive, né, em grupos femininos do agronegócio, que é para se apoiar mesmo. Porque acaba que essa... isso acontece muito frequentemente, né? Ou filhos que, de repente, recebem do pai, né? Acontece alguma coisa, esposas que estão viúvas. Hoje acontece com mais frequência e as pessoas estão conseguindo se ajudar mais do que foi naquela época.
Eu já tive a oportunidade aqui de conversar, de entrevistar mulheres que passaram por situações, assim, totalmente inesperadas, que mudaram a história delas, mudaram a vida, né? Elas tiveram que se adaptar a algumas realidades que elas não, assim, não esperavam por aquilo. E é impressionante o que você falou agora. Todas elas contaram com uma rede de apoio. Porque no primeiro momento é aquele susto. E agora? O que, que eu vou fazer? Né? O que, que eu vou fazer com essa fazenda? O que, que eu vou fazer com esse gado? O que, que eu vou fazer com esses equipamentos? Até cair a ficha, né? Até a chave virar e você falar, peraí, eu consigo levar isso aqui, eu consigo tocar, leva um tempo. E essa rede de apoio, ela é fundamental, né?
Completamente, assim, sem ela é impossível, né? A gente precisa ir tendo essa rede de apoio ao longo da vida, seja com familiares ou com pessoas amigas. Acho muito importante hoje fica até mais fácil que com as redes sociais e com a internet, entrevistas igual a sua agora, as pessoas vão conhecendo e as pessoas vão te procurando. Eu sinto isso muito hoje, quando eu estou presente mesmo nas redes sociais, eu recebo praticamente diariamente pessoas passando por situações parecidas com o que eu passei, com o que a minha mãe passou, pedindo alguma informação, pedindo uma ajuda. E isso encurta o caminho e encurta o sofrimento, né? Porque ninguém é nada sozinho. A gente está evoluindo junto e ao mesmo tempo que essas pessoas estão me procurando, pedindo ajuda, eu aprendo muito com elas também. E a vida é isso, a vida é essa troca.
Você é muito presente nas redes sociais?
Um pouco.
conta um pouquinho aí do seu trabalho, do seu envolvimento com as redes sociais.
Não, eu nem chamo de trabalho, que eu faço com muito prazer, sabe? Muito prazer mesmo. Eu comecei a aparecer mais nas redes sociais na época da pandemia, que eu fiquei morando na fazenda 2 anos e fiquei bem isolada de tudo e todos. Eu sou uma pessoa muito passiva, muitos amigos e tal, mas eu isolei muito, até preocupado com a minha mãe, que minha mãe já tinha alguns probleminhas de saúde e na época eu fiquei muito apreensiva se ela pegasse Covid. Então, eu e minha família nos isolamos com ela na fazenda esses 2 anos. E aí eu acho que eu senti um pouco falta da comunicação, comecei a postar no Instagram, postar aqui que eu estava fazendo, minha rotina na fazenda. E foi uma das coisas que me impressionaram, que as pessoas falavam assim, nossa, você é veterinária, me via lá dando toque em vaca, fazendo ultrassom, as minhas amigas que conviviam comigo falavam assim, nunca imaginei que você fazia isso, eu fazia, pois é, a gente mostra, né? E comecei a falar um pouco mais da minha rotina, tal, e hoje eu acho que eu não passo um dia sem postar, sem fazer um vídeo dos animais, e foi muito bom tanto para mim, pessoalmente, né, assim, abriu várias possibilidades, daí então, hoje eu faço palestras, eu tô sempre em algumas feiras, sou convidada para tanta coisa assim que eu gosto de participar, gosto de aprender, né, mas também para a fazenda foi muito bom, porque eu consegui aí com as redes sociais também, mostrar a nossa marca, nossa seleção de Nelore, nossa produção de touros, nossa produção de novilhas. que a gente faz isso há tantos anos, com tanto critério, a gente já... E então, eu consegui alavancar os dois.
Eu tô te olhando aqui no Instagram, tô te seguindo no Instagram.
Opa!
E você tem quase 50 mil seguidores isso. No Instagram. É muita gente, né? Você já pensou você tá num local assim que tenha quase 50 mil pessoas te olhando, vendo o que, que você está fazendo? As redes sociais, eu acho que elas são muito legais porque elas dão essa visibilidade, né, que você falou aí, inclusive até para os negócios, acaba ajudando, mas ao mesmo tempo expõe muita gente, né? Tem esse outro lado, que às vezes as pessoas se sentem no direito de dar palpite na vida da gente, não tem isso?
Tem. Eu tento tomar cuidado, assim, eu até mostro muita coisa, mas de uma forma, assim... Eu acho que quem me segue acha que me conhece muito, mas não conhece, né? Mas eu tento tomar cuidado com muita coisa. E eu entro pouco em polêmicas também. Assim, para me preservar, talvez se eu fosse mais polêmica, eu teria mais seguidores. Mas eu sempre sou muito comedida com as coisas. A semana passada, retrasada, eu falei um pouco de um tema aí mais polêmico. E aí veio comentários, assim, horrorosos. Abstraí, entendi que aquilo não era da minha pessoa, assim, isso não me afetou, e não arrependo do que eu falei no vídeo, nem nada, acho que, assim, e tá tudo certo, vão ter pessoas que concordam, que não concordam. O que eu acho ruim das redes sociais hoje é que as pessoas não estão prontas para um debate maduro e saudável, elas simplesmente acham que podem entrar ali e te atacar sem argumento algum. Isso eu acho, assim, terrível, que se fossem pessoas que tivessem ali argumentando comigo e debatendo, eu acho super saudável, e é assim que a gente vai construir mesmo um mundo melhor. Mas, infelizmente, as redes sociais não estão sendo usadas para isso, né? Simplesmente eu dou minha opinião, quem concorda bate palma, quem não concorda ataca.
Na verdade, as redes sociais são reflexo do que nós somos, dos seres humanos, né? O ser humano é muito isso, ele gosta muito de vender a opinião dele, e não gosta muito de ouvir. A veterinária Anita Bufaisal, me conte um pouco dessa profissional.
Olha, confesso que hoje eu sou menos veterinária do que eu já fui antes. Eu já fiz inseminação na fazenda, dava toque em todas as vacas e fazia essa parte sanitária, mas hoje eu vi que, para minha realidade hoje, eu não consigo, e a gente não consegue ser bom em todos os aspectos, né? Então, eu também tenho as minhas funções aqui na cidade. Então, boa parte da parte da veterinária mesmo, a gente tem terceirizado, que são pessoas extremamente competentes e da minha confiança. Alguns estudaram comigo, são meus colegas de faculdade. E eu exerço muito pouco. Adoro. Não tem nada que me deixa mais satisfeita do que um curral cheio de vaca e ter que dar toque em vaca. Sai de lá feliz. Suja de bosta de vaca, da cabeça aos pés, mas feliz. Adoro, mas não é o que eu tenho feito mais ultimamente.
A vida, ela toma caminhos. Às vezes a gente tem que buscar outras funções, outras coisas, até em função de crescimento, né? Senão não tem como crescer. Me conta uma coisa, Anita. O que, que é a Agropatis?
Agropatis é um movimento que começou muito das redes sociais mesmo, assim, que... Eu e mais três amigas, que a gente já se conhece, todas envolvidas com agronegócio. Tem a Roberta, o marido dela, inclusive, é presidente da SGPA. Tem a Monique e a Michelle, que são duas irmãs valentes, que também têm família no agronegócio já há muito tempo, têm fazendas ainda, estão diretamente ligadas na fazenda, trabalhando. E a gente se encontrou em 2022, eu acho, para fazer uma ação em... Acho que deu um negócio aqui. A gente se encontrou para fazer uma pós-graduação em agronegócio. E essa pós-graduação não deu muito certo. Ela até... Ela era da Fazul, eles até suspenderam ela no meio do caminho. Mas enquanto a gente fazia essa pós-graduação, a gente ficou muito amiga. E a gente se chamava de Agropatis. Tinha um grupo de WhatsApp, nós quatro, que era as Agropatis. E a gente, onde a gente ia, a gente falava as Agropatis. Era meio que as pessoas... Era uma piadinha mesmo, nossa. Só foi pegando de uma tal forma e as pessoas falavam assim, mas o que é isso? Eu quero participar, eu também sou uma Agropatis, eu quero isso.
Esse pate, ele vem de quê?
De que a gente é... É isso que eu falei, assim, da Patricinha de antigamente.
Ah, tá. Ah, Patricinha.
É. E aí a gente... E aí o Gilberto, que é presidente da STPA, convidou a gente para fazer um evento que ele queria chamar as mulheres para participarem mais da STPA Mulher, para a gente convidar essas pessoas e tal. Uhum. Esse evento era para ser para 80 pessoas, 50, depois a gente passou por 80, o evento foi para 180 pessoas, tivemos palestrantes maravilhosos e tal, foi um sucesso. A gente conseguiu fazer um segundo depois, que foi para 400 mulheres no outro ano. E disso hoje a gente tem um clube de membros das Agropartes, que a gente tem reuniões online sempre com especialistas da área do agronegócio, todo mês tem alguma aula, a gente tem encontros entre a gente, e a gente continua fazendo um evento presencial, com palestras, com tudo que envolve o mundo agro e mulheres. Então a gente leva, ao mesmo tempo que a gente leva patrocinadores de nutrição animal, de rastreabilidade e falamos de manejo, falamos de mercado, de boi e commodities em geral, de agro. A gente também leva expositores de bota, chapéu, roupa de couro. A gente mistura esse mundo da mulher, que é tudo isso, em um dia só. E esse ano vai ter de novo, no dia 4 de abril, também lá no Parque de Exposições, no TT Sal 3.
Vocês têm quase 10 mil seguidores no Instagram, tá? É grande também, né? É grande. Já tô seguindo as Agropartes aqui também. Ó.
É bem legal. E ele é recente, assim. Esse Instagram, ele tem um ano e pouco.
O que você acha que a Agropartes mais trouxe para as mulheres até hoje?
A sensação de pertencimento, sabe? Você se encontrar em algum lugar. O que eu vejo muito, elas... A primeira reunião mesmo desse clube de membros foi algo que me emocionou muito, porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu nunca fui essa pessoa que ficava assim, mulheres, eu até acho isso muito, assim, nunca achei muito sentido nisso, eu sempre sentei na mesa que eu era a única mulher ali, e aquilo nunca me constrangiu, ou me abalou, ou me achou, eu sempre agi com muita naturalidade, porque sempre foi meu mundo. Eu cresci assim, eu vi minha mãe, desde que eu tenho 11 anos, eu vejo minha mãe na frente das coisas. Então, para mim, isso é muito normal. Só que com as Agropartes, eu vi que isso é uma realidade minha, mas não é de todas as outras. E eu me emocionei muito vendo os relatos delas. Elas falam assim, nossa, agora eu tô num lugar que me entendem. Eu entendo. Elas se sentiram abraçadas. E às vezes a gente precisa se sentir um pouco abraçada, porque a gente, nesse mundo e trabalho e tal, a gente se sente muito sozinha. E o que a gente está dando, tentando dar para essas mulheres, é um apoio. É uma assim, estou aqui, a gente te ajuda, você, na sua fazenda, você quer uma informação de alguma coisa, a gente vai tentar te ajudar, você quer mais conhecimento, a gente vai tentar trazer gente para te dar conhecimento. Você quer encontrar e conversar sobre os assuntos da fazenda com uma outra mulher que está vivendo a outra coisa, essa mesma coisa, a gente vai te proporcionar isso. E sem perder a alegria, porque essa vida, se a gente perder a alegria, né, eu acho que ela fica muito sem graça.
É tão curta, né? Uhum. Para a gente ficar sério demais o tempo todo, não é?
Exatamente.
Anitta, eu vou te interromper um pouquinho para fazer um intervalo comercial, mas dentro de alguns minutinhos nós já estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou conversando aqui no programa com a Anitta Bufaisson, ouvindo uma história fantástica, uma história que nos emociona, mas uma história muito verdadeira e de muitas vitórias também. Você se considera uma liderança nesse meio das mulheres?
Não, eu não, assim. É, eu escuto isso, as pessoas escrevem isso, mas eu não me sinto. Eu faço tudo que eu tenho feito, igual eu falei antes, assim, igual você falou, ah, esse trabalho nas redes sociais, para mim não é um trabalho. Agropate, para mim não é um trabalho. Eu faço tudo com tanto prazer. É tão gostoso, eu faço... É tão leve que eu assim, e eu consigo... Às vezes eu não vejo, assim, não vejo o que está acontecendo. Quando... o evento das Agropates mesmo é uma coisa que me emociona, que quando eu chego lá e vejo aquele tanto de mulher que foi lá para ouvir a gente, que confiou no que a gente está processando, aquilo, momentos assim me levam a falar assim, olha, eu não sabia que... Mas, no geral, eu nem penso nisso.
Como é que você vê o futuro desse movimento das Agropates? O que deve acontecer com ele daqui para frente? Porque eu imagino que deve ter gente querendo entrar, todo dia deve ter gente perguntando, oi, quero ser um agropate, como é que eu faço? Tal.
Eu acredito que ele vai crescer muito, porque as pessoas ainda estão descobrindo, né? A gente gostou do nome também, porque ele tem uma barreira ali do preconceito, né? A pessoa fala, agropate, que é isso? Então, a pessoa primeiro, o que é isso? Aí vai tentar entender, aí quando ela entende, ela se apaixona. É mais ou menos assim. Então, eu acho que ele tem tudo para crescer, eu acredito muito nele. O nosso clube de membros hoje, ele é fechado, só entra quem os próprios membros indicam, e aí a gente está crescendo ele. E a ideia... É que, e dentro dele, ele vai surgindo as demandas, né? Os membros vão pedindo e as coisas vão acontecendo. Então, acho que ainda é um bebê. E eu quero muito que grupos como esse surjam. Quanto mais surgir, porque eu acho que a gente só fortalece um ao outro. É, eu acho que quanto mais gente falando, e mulheres se apoiando, e homens se apoiando também, a gente convida muito os homens para estar com a gente. Acredito muito na família, então nunca é um papel ali, ah, e as mulheres e os homens, não, é uma parceria, é andar um do lado do outro, a gente acredita muito nisso, e é onde a gente tem pegado firme, assim, pra gente crescer junto, homens, mulheres, família, e eu acho que cresce tudo, cresce a agropaste e cresce principalmente o agronegócio, que hoje a mulher tem uma participação muito importante no agronegócio, e ela vem só crescendo. Então, é mudança também de olhar das pessoas, né, dos setores do agronegócio para a mulher que está na gestão do agronegócio.
O seu esposo trabalha com você na gestão do Grupo Limoeiro?
Não. Meu marido é advogado, nada fazendeiro, nem gosta de fazenda.
E seus filhos? Como é que você tem feito essa integração deles? Se é que tem feito, né, essa integração deles para que eles possam gostar já da atividade desde criança.
Eu acho que isso é um desafio grande, né? Porque a realidade é muito diferente. Mas eles também, assim como eu, são obrigados a ir para a fazenda, querendo ou não, final de semana, feriado, férias.
Você considera isso importante? É importante? Você acha que os pais têm que fazer isso?
Acho. Acho que é importante, porque se eu não tivesse vivido isso lá atrás, eu não teria o amor que eu tenho, tenho hoje pela fazenda, pela Limoeiro em si, sabe? Eu chego lá, aquilo me remete a tantas memórias com meus avós, memória com meu pai, memória com meu irmão. Isso, e ali, eu vou para a fazenda hoje, é onde eu me sinto mais abraçada. Eu me sinto com a presença de todos eles, porque eu vivi muitos momentos e muitos momentos importantes ali. Então, eu não sei se meus filhos vão dar continuidade ou não. Eu tenho dois, uma mais velha, uma menina mais velha e um menino mais novo. O menino fala que vai ser fazendeiro, mas, assim, que eles tenham respeito e amor por tudo que a gente está construindo lá. Esse é o meu objetivo. Então, meu marido mesmo fala, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Então, eles vão para a fazenda, eles me acompanham. Eu divido as coisas que eu estou vivendo na fazenda. Eu sempre divido com muita alegria tudo que eu estou fazendo lá. Eu gosto, assim, eu não tenho aquela coisa, nossa... Ai, mamãe tem que ir para a fazenda. Não, mamãe está indo para a fazenda. Eu adoro ir para a fazenda. É tão gostoso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou dividindo com eles de uma forma, mostrando que o que eu faço, eu gosto, me dá prazer. E também é um dos negócios da família. É o que hoje nos proporciona a vida que a gente tem. Então, tem que ter... Eu acho que isso vou gerando na cabecinha deles esse amor por esse legado, que, querendo ou não, vai cair na mão deles, né? E quando eles estão lá comigo, eu ponho eles na labuta comigo. Tem que ir pro corral, tem que andar no cavalo e tal. E aí é bom, porque aí o dia passa na fazenda e no final eles acabam gostando. O meu pequenininho gosta muito. A menininha que já tá adolescente, assim, tá naquela fase que não tanto.
Como é que foi a aceitação por parte dos colaboradores da fazenda quando você passou a assumir os negócios? Quer dizer, lógico, no primeiro instante veio a sua mãe, então eles já estavam habituados a ter uma mulher ali à frente dos negócios, depois do falecimento do seu pai e na sequência do seu irmão. Como é que foi essa integração e como é que é essa relação com os trabalhadores da fazenda hoje?
Não, hoje ainda minha mãe toma conta, eu sou funcionária dela, ela é minha chefe.
Ah, tá.
Mas eu tô muito nativa lá, com os colaboradores e tal. E sempre foi muito tranquilo mesmo. Eu nunca tive, eu não tenho uma história para contar de alguma coisa que sempre foram muitos. Porque eu acho que respeito, admiração, são vias de mão dupla, né? Tudo depende de como... Eu acho que leva em conta que eles já são acostumados com uma gestão feminina, né? Há tantos anos. E todos que chegam na fazenda sabem que ali vai tratar com uma mulher. Então, isso já faz uma certa diferença, né? Ninguém é pego de surpresa. Todo mundo sabe que vai falar com a limoeira, vai falar com a minha mãe ou comigo. Então, já sabe que é mulher. Mas também tem muito respeito, tanto da nossa parte quanto da parte deles. E muito, muito carinho. A gente também tem colaboradores de muitos anos. Então, nunca tive essa dificuldade ainda. E eu acho que eu não vou ter, até com os novos, os que vão entrando... Nunca teve uma situação assim mais desagradável.
Quando você olha para frente, para a Anitta de 69 anos de idade, aquela Anitta lá na frente, como é que você imagina a sua vida, né? Eu estou colocando a idade da sua mãe hoje, né? Como é que você imagina a sua vida? Como é que você imagina a sua família? Como é que você imagina todo esse trabalho que você tem feito hoje?
Divino, se eu aprendi uma coisa nessa vida que a gente não sabe nada do futuro, né? A vida dá
verdade.
Passa uma rasteira na gente e as coisas mudam completamente.
Sim, sim.
Então, mas eu vejo hoje a minha mãe, se eu olhar para minha avó na idade dela, estava exatamente como minha mãe tá hoje, lá namorando praticamente na fazenda, fazendo as mesmas coisas, acordando cedo, fazendo queijinho, tomando conta, vivendo aquela vida ali. Pelas coisas que aconteceram na vida da minha mãe, levaram ela para estar tendo essa mesma vida que a minha avó. Então, eu não sei o que Deus colocou aí no meu futuro. Mas eu quero estar muito presente ainda, assim, na vida dos meus filhos, dos meus netos, e vivendo essa vida ainda de Goiânia e fazenda, sabe? Um pouco como eu vivo hoje, assim, equilibrando os pratos. Eu não quero estar nem só lá e nem só aqui na cidade. Quero continuar, quero que a fazenda e o Nelore Limoeiro cresçam mais ainda. Tenho vários planos para a fazenda, mas eu queria muito poder conciliar de uma forma um pouco mais moderna essa vida da cidade e do campo, do que, por exemplo, a minha mãe hoje vive. Mas eu não julgo e não sei, porque a vida, né, e a gente vai indo por caminhos que a gente, às vezes, não tem controle.
Anitta, muitas vezes as pessoas olham para alguém como você, que é uma pessoa que tem um trabalho, um reconhecimento, e às vezes a gente olha e vê tanta coisa boa, mas não vê todo o caminho, todo o traçado. O que é que levou as pessoas a chegarem até onde estão, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias justamente para entender isso. E para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam entender que a vida é feita de desafios, de mudanças o tempo todo. É aquilo que você disse. A gente não tem a certeza de nada, não tem a certeza do futuro, né? E tudo pode mudar em um piscar de olhos, pode mudar em um instante. Mas o mais importante é a gente entender que nós temos que dar continuidade naquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Eu te agradeço imensamente por esse tempo que você dedicou a mim, a minha audiência, por contar a sua história, por contar essas coisas que mexem com a gente, às vezes nos deixa até um pouco assim entristecidos, mas ao mesmo tempo alegra de ver que você retomou o rumo do seu caminho, da sua vida, e levou avante, e hoje está aí criando uma família, cuidando dos filhos e ajudando a mãe. Parabéns, muito obrigado, foi um prazer conversar com você.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, obrigada a você, obrigada a todos que estão nos ouvindo, vamos assistir também, foi muito bacana, e que de fato não fique assim, quando eu conto essa história não é mesmo com tristeza. Eu acho que se for um dos aprendizados que eu tive nessa vida, que a gente tem que viver intensamente, com responsabilidade, e viver intensamente as coisas que não são entregues, né? Então, se eu tenho esse legado da fazenda e tal, eu quero continuar construindo ele e honrando ele cada vez, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se acontecer algo amanhã, eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor. Tanto para o trabalho, quanto para a minha família, quanto para os meus amigos. É isso que eu busco, assim. É o meu objetivo de vida. O que eu fizer hoje, eu entregar o meu melhor.
Muito obrigado.
E muito obrigada.
Gente, olha, que história bacana. Eu tive o privilégio de conversar com a Anitta Bufaisel, de ouvir essa história forte, essa história que nos mostra que se você quer ter sucesso na vida, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem, porque as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, você se movendo ou não. Gente, final do Morada no Campo, essa história linda, maravilhosa, né? Esse mês de março nós temos ouvido mulheres inspiradoras aqui, né? Eu fico muito feliz por isso, de poder compartilhar esses momentos e essas histórias com vocês. Amanhã estaremos juntos, novamente, a partir do meio-dia, aqui na 97.7. Um grande abraço, que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.